no campo se refletem diretamente na indústria. Um exemplo disso é a unidade da Nestlé em Feira.
Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Analisando a Sua Comercialização. Eu sou Victor Caso, sócio-diretor da Venda na Hora Certa, e hoje trazendo para vocês aqui um pouco desse movimento forte de alta, mais um dia seguido. Então a gente tem petróleo batendo 90 dólares o barril, e uma escalada do conflito lá no Oriente Médio, os Estados Unidos ameaçando até o Oman agora, e também faz parte ali da saída do Estreito de Hormuz, o Estreito de Oman, por obstruir as negociações com o Irã. Então, o Oriente Médio sempre no foco das atenções e o petróleo mantendo esses patamares altos. Isso dá suporte para a demanda de biocombustíveis, também para a questão dos óleos de soja e outros óleos vegetais. Além disso, aí nós temos o Xi Jinping confirmando a visita nos Estados Unidos. Nós tivemos também alguns registros de inundação, bastante chuva e muita umidade para esse mês de agosto em algumas regiões nos Estados Unidos, e isso também dá um gatilho a mais quando a gente pensa nas cotações de soja lá em Chicago. Como consequência, né, a gente vai vendo ali o mercado reagindo e comprando as cotações quando a gente pensa tanto na soja, subindo 15 centavos agora, milho também subindo aí seus 2, 3 centavos lá em Chicago, subindo 50 centavos aqui no Brasil na B3. Então o mercado dando um alívio, né, uma pressão de alta, isso é bom para os preços, e o câmbio mantendo a casa de 5,19 agora, caindo um pouquinho, sobe um pouquinho, está bem próximo do 0 a 0 nesse momento, mas a gente vai vendo o mercado realmente dando essas condições nessa última semana e trazendo isso muito em função do que a gente está vendo aqui para nosso mercado. Quando a gente olha para condições, né, de lavoura, e quando a gente pega aqui, por exemplo, para milho, que foi divulgado ontem, nós temos 48% das lavouras em boas condições. Semana passada também era 48% e ano passado eram 52%. E quando a gente olha para excelentes condições, apenas 13% das áreas de milho, e ano passado isso era 20%. Então, as lavouras em condições bem piores do que foi o ano passado, isso faz com que o USDA talvez traga mais cortes nos próximos relatórios, vamos ver como é que vai ser isso. Para soja, em boas condições, a gente está aí com 52%, ano passado era 53%, em excelentes condições a gente tem 11%, ano passado era 15%. Então, tanto soja quanto milho com condições um pouco piores em relação ao que a gente tinha no ano passado, na mesma data. E o corte de soja do USDA, ele foi bem modesto, ele cortou ali meio saco, nem isso. Então isso começa também a trazer esse sentimento de que o mercado pode, de fato, ser reajustado mais para frente, e as cotações já vão antecipando esse movimento. Então acho que isso são alguns pontos importantes da gente olhar nesse momento quando a gente pensa no mercado de soja e de milho. Também começou essa semana, e isso é bem importante para nós aqui, a gente gosta de ver o Crop Progress, né, que é, de fato, né, o ProFarmer que promove isso, que é um rally da safra lá nos Estados Unidos, e eles vão na lavoura, vão olhando como que está a condição de lavoura, vão tirando foto, vão fazendo esse levantamento privado, vamos dizer assim, das informações, já que o USDA, ele trabalha com imagens de NDVI, com consultas telefônicas e com uma observação local, ele não tem uma equipe tão dedicada como essa de ir em determinados pontos e fazer essas coletas e análises. E isso, do final do dia, é uma contraprova em relação ao que a gente tem de dados do USDA. Então, o USDA está trazendo 189 lá sacos por hectare. Será que isso vai consolidar? E aí você tem o Rally da Safra passando por alguns estados, começou pelas Dakotas aí, e agora deve ir para os próximos estados também trazendo isso. A gente tem recebido, nos últimos dias, muitas perguntas dos produtores se é um momento de venda, se não o que fazer nesse mercado. Então, eu acho que no disponível a gente vem renovando máximas de preço dentro do ano, isso é uma oportunidade de venda. mas não quer dizer que estamos no máximo de preço, porque sazonalidade a gente ainda pode ver preços maiores lá no final do ano, novembro, dezembro. Mas aí tem que ter qualidade, tem que ter armazenagem, nós temos que ter fluxo de caixa para esse tipo de estratégia também. Quando a gente olha para a parte de estratégia, mercado futuro do ano que vem também, a gente vinha já fazendo algumas vendas, olhando relações de troca, formação de custo, que faziam bastante sentido. E tem um El Niño na porta. Então, muita gente que vendeu pouco, é o momento, é a oportunidade de vendas. Quem já vendeu, que já provisionou caixa, fluxo de caixa, assim por diante, eventualmente é o momento de tirar um pouco o pé das vendas, apesar dos preços altos, porque a gente pode ainda, com o El Niño, ter preços melhores. Pelo menos essa é uma leitura que a gente vai tendo aqui. E também o jogo das eleições acabou de começar, né? Vamos ver como que isso de fato vai impactar o câmbio daqui para frente. Já o câmbio subiu bastante nos últimos dias, mas isso pode ainda ser mais forte, dependendo dos resultados de pesquisas e dados que vão vindo pela frente. Então, acho que esses são alguns cenários. Notícia boa que fica para o produtor aqui no Brasil é que o mercado de nitrogenados vem recuando bastante. Isso pode sim dar oportunidades quando a gente pensa na formação de custo safrinha 27. Então a gente tem milho subindo disponível e nitrogenados caindo também. Então as relações de troca deram uma melhorada e isso vai abrindo uma janela de oportunidades para safrinha em 2027. Cloreto, né, sempre teve o menos pior, continua assim, né, o que está menos pior ainda, e fosfatados seguem aí pela hora da morte. Quando a gente pensa no mercado futuro, a parte de opções, derivativos, aí você tem uma complexidade um pouco maior em relação a milho, né? Porque ele já subiu bastante, e aí parece caro para comprar, se você for olhar o stop loss ou o custo das operações. Quando a gente pensa na parte de opções e futuros, né, da soja, aí sim você pode casar as estratégias, né? O produtor que tem mais risco de clima, fazendo puts, por exemplo, buscando proteções de baixa, ou quem já vendeu muito e está vendo esse mercado subir, pode também está colocando ali uma fração do capital, pensando em proteger de uma alta, se você já está muito vendido com arrendamento, com pacote de revenda, assim por diante. É sempre a pergunta que a gente quer responder é aonde está o risco? Acho que essa pergunta ela é muito maior e muito mais importante do que, de fato, para onde vai o mercado. Porque o mercado, né, sobe, desce todo momento, então acho que o mais importante é a gente gerenciar o risco. Se eu já vendi muita soja, eu vou comprar um seguro de alta, se eu não vendi nada, talvez eu deva comprar um seguro de baixo. Então aí é muito mais individual essa análise no dia a dia. Eu acho que, no geral, é isso. Mercado bastante volátil, trazendo bastante oportunidade. Vale a pena a gente olhar tanto para soja quanto para milho nas relações de troca nesse momento, olhando a formação de custo safrinha. Convidar vocês para participar mais uma vez aí do nosso programa toda terça-feira aqui e buscar mais dados e informações. Você encontra isso tudo aí dentro do Bar Chart. Pessoal, muito obrigado a todos. Um bom final de semana, uma boa semana. E bons negócios.
Ligando o campo com